Boa noite, sejam todos bem-vindos, agradeço a presença de todos, agradeço também vocês que nos acompanham pelos canais oficiais de comunicação da Câmara Municipal, obrigado pela participação. Sobre a proteção de Deus, daremos início ao nosso trabalho. Solicito ao primeiro secretário que faça chamar os vereadores presentes.
Adilson Roveta. Armando Zanata, presente. Charles Geiger.
Presente.
Hugo Luiz.
Presente.
Narciso de Abel Grassi.
Presente.
Nilton César Melboc.
Presente.
Oswaldo Gúmaro.
Presente.
Serafino Simone.
Presente.
Sérgio Bianchi.
Presente.
Havendo quórum legal, declaro aberta a sessão. Informo, com fundamento no artigo 141 do Regimento Interno, que a ata da última sessão, realizada no dia 8 de agosto de 2023, ficou à disposição dos vereadores e encontra-se na pasta, pelo que não há necessidade de sua leitura. Coloco a ata em discussão. Em discussão a ata. Em votação.
Adilson Roveta.
Pela aprovação.
Armando Zanato, pela aprovação. Hugo Luiz.
Pela aprovação.
Narciso de Abel Grassi.
Pela aprovação.
Hilton César Belmoque.
Pela aprovação.
Oswaldo Gúmaro.
Pela aprovação.
Serafino Simone.
Pela aprovação.
Sérgio Bianchi.
Pela aprovação.
Declaro aprovado todos os vereadores presentes. Solicito que seja procedido o expediente do dia.
Sessão plenária ordinária, dia 16 de agosto de 2023, às 18 horas. Oriundos do prefeito. Projeto de lei ordinária do Executivo número 25 de 2023. Estabelece a estrutura e o funcionamento do Conselho Tutelar do município de Alfredo Chaves e da outras providências. Mensagem do projeto de lei ordinária número 25 de 2023. Excelentíssimo senhor presidente, excelentíssimos senhores vereadores, colendo o plenário. Tenho a honra de submeter à apreciação de vossas excelências e dignos pares o projeto de lei ordinária número 25 que estabelece a estrutura e o funcionamento do Conselho Tutelar do município de Alfredo Chaves. O presente projeto de lei tem por objetivo estabelecer a estrutura e o funcionamento do Conselho Tutelar de Alfredo Chaves, que tem a perspectiva de desjudicializar e agilizar o atendimento do público infanto-juvenil encarregado pela sociedade de zelar pelo cumprimento dos direitos da criança e adolescente, definidos no Estatuto da Criança e do Adolescente. Ademais, houve em 2022 uma nova resolução do CONANDA sob o número 231/2022, o que o aludido Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente deve se submeter às suas normativas, de modo a obedecer aos ditames da nova resolução e adotar atualizações necessárias frente à atual realidade hoje existente no município, beneficiando dessa forma todos os assistidos que se utilizam dos serviços prestados por esse relevante segmento. Ante ao exposto e considerando que o projeto se reveste de grande importância para o município, submetemos o presente projeto de lei para análise, certo de que essa solicitação será atendida. Renovamos os protestos de estima e consideração. Atenciosamente, Fernando Videira Lafayette, Prefeito Municipal.
Encaminha Comissão de Justiça e Redação Final, Comissão de Finanças e Orçamento, Comissão de Educação, Saúde e Assistência e Diversidade Sexual, Identidade de Gênero para análise e emissão de parecer.
Projeto de Lei Ordinária do Executivo número 26, que dispõe sobre a criação do Conselho Municipal de Segurança Alimentar e Nutricional, CONSEA, do município de Alfredo Chaves e da outras providências. Mensagem do Projeto de Lei Ordinária número 26. Excelentíssimo senhor presidente, excelentíssimos senhores vereadores, colendo o plenário. Tenho a honra de submeter à apreciação de vossas excelências e dignos pares o Projeto de Lei Ordinária número 26 de 2023, que dispõe sobre a criação do Conselho Municipal de Segurança Alimentar e Nutricional, CONSEA, do município de Alfredo Chaves e da outras providências. O presente projeto de lei tem por objetivo a criação do Conselho Municipal de Segurança Alimentar e Nutricional, órgão colegiado, permanente, conclusivo e vinculado à Secretaria Municipal de Assistência Social e Cidadania, responsável pela política de segurança alimentar e nutricional. O mencionado projeto de lei
se faz necessário para criar e regulamentar o Sistema Municipal de Segurança Alimentar e Nutricional, criando ainda condições legais do município em promover políticas de segurança alimentar e nutricional. Ante o exposto e considerando que o projeto se reveste de grande importância para o município, submetemos o presente projeto de lei para análise, certos de que esta solicitação será atendida. Renovamos nossos processos de elevada estima e consideração. Atenciosamente, Fernando Videira Lafayette, Prefeito Municipal.
Encaminha a Comissão de Justiça da Ação Final, Comissão de Finanças e Orçamento para análise e emissão de parecer.
Oriundos de diversos, Programa Bolsa Família, ofício circular da Secretaria Municipal de Assistência Social e Cidadania número 157 de 2023. Encaminha a relação dos beneficiários do Programa Bolsa Família referente ao mês de agosto de 2023.
Informo que o documento está à disposição de todos os interessados da Secretaria e no site da Câmara Municipal. Queria pedir, fazendo um favor, Brista, vamos ler as 5 indicações e depois a gente coloca em discussão e em votação. Obrigado.
Oriundos, senhores vereadores. Indicação número 55, de autoria do vereador Armando Zanata, que indica e solicita ao Prefeito Municipal, após deliberação do plenário, que encaminha à Câmara Municipal projeto de lei que autorize o Poder Executivo a firmar convênio com o Estado do Espírito Santo para repasse financeiro visando custear despesas com o pagamento de indenização suplementar de escala operacional de policiais militares e civis no município de Alfredo Chaves. Indicação número 53. O vereador infracionado, com assento nesta augusta Casa de Leis, no uso das atribuições que lhe confere o artigo 89, a linha J, combinado com o artigo 101, ambos do regimento interno, solicita a Vossa Excelência que seja submetido presente indicação para apreciação do plenário e, se aprovada, seja enviado ofício ao Prefeito Municipal de Alfredo Chaves para que, por meio de competente secretaria, encaminhe a esta Câmara Municipal projeto de lei que autorize o Poder Executivo a firmar convênio com o Estado do Espírito Santo para repasse financeiro visando custear despesas com o pagamento de indenização suplementar de escala operacional de policiais militares e civis no município de Alfredo Chaves. Justificativa. A indenização ora apresentada visa a elaboração e o encaminhamento a esta Câmara Municipal de projeto de lei no sentido de permitir que o município de Alfredo Chaves firme convênio com o Estado do Espírito Santo com o intuito de oferecer uma prestação ainda melhor dos serviços de segurança pública aos munícipes, utilizando-se de policiais militares e civis em suas folgas para ampliar o policiamento, bem como a fim de atender às demandas extraordinárias e excepcionais. Cumpre ainda ressaltar que esta competência foi autorizada pelo Estado do Espírito Santo por meio da outorga da Lei Complementar nº 985, de 12 de novembro de 2012, que cria a indenização suplementar de escala operacional para os policiais militares, bombeiros militares e policiais civis do Estado do Espírito Santo. Ou seja, permite que os municípios interessados, principalmente os que não possuem guardas municipais em atividade, prestem o melhor serviço de segurança pública aos munícipes, utilizando-se dos policiais em suas folgas, mediante a criação de indenização suplementar de escala operacional para ampliar o policiamento. Importante mencionar que os municípios de Fundão e Venda Nova do Imigrante já possuem leis tratando da matéria e os municípios de Piúma, Conceição do Castelo e Jaguaré apresentaram às suas respectivas câmaras municipais projetos de lei que versam sobre o assunto conforme documentos anexos. Sendo assim, considerando que Alfredo Chaves conta com um efetivo reduzido de policiais militares e civis, a apresentação do referido projeto de lei é de suma importância para a segurança da população. Diante disso, por se tratar de uma demanda que visa garantir a segurança pública e o bem-estar da população, verifica-se o relevante interesse público, sendo essa a razão da presente indicação. Alfredo Chaves, 25 de julho de 2023, Armando Zanata Engle Ribeiro, vereador.
Indicação número 56 de 2023, autoria vereador Armando Zanata Engle Ribeiro. Indica ao Executivo que realize periodicamente serviço de limpeza e drenagem no Rio Benevente, no município de Alfredo Chaves. Excelentíssimo senhor presidente, o vereador infracionado, com assento nesta augusta Casa de Leis, no uso das suas atribuições, solicita a Vossa Excelência que seja submetida a presente indicação para apreciação no plenário e, se aprovada, seja enviado ofício ao Prefeito Municipal de Alfredo Chaves para que, por meio da competente secretaria, realize, pelo menos 3 vezes ao ano, serviço de limpeza e drenagem no Rio Benevente, no município de Alfredo Chaves. A indicação ora apresentada visa solicitar ao Executivo Municipal para que tome os devidos cuidados, com o intuito de evitar eventuais enchentes e alagamentos no município, tendo em vista que, nessas tristes ocasiões, muitas pessoas perdem seus pertences, suas casas ou até mesmo suas vidas. Portanto, nada melhor do que prevenir para evitar que tais situações se repitam. Diante disso, por se tratar de uma demanda que visa garantir a segurança, o bem-estar e a vida da população, verifica-se o relevante interesse público, sendo esta a razão da presente indicação. Alfredo Chaves, 25 de julho de 2023. Armando Zanata, Ingrid Ribeiro, vereador.
Indicação número 57, de autoria dos vereadores Adilson José Roveta e Newton César Belmoc, que indica, solicita ao prefeito municipal, após deliberação do plenário, a necessidade de adoção de medidas em relação aos veículos abandonados nas ruas do município. Indicação número 57. Os vereadores infracionados, com assento nesta augusta Casa de Leis, no uso de suas atribuições, solicitam a Vossa Excelência que seja submetida a presente indicação para apreciação do plenário e, se aprovado, enviado ofício ao prefeito municipal de Alfredo Chaves para que, por meio da competente secretaria, adote as medidas cabíveis e, se necessário, acione os órgãos competentes para remover veículos abandonados nas ruas do município. Justificativa. A presente indicação se justifica pelo fato de que os referidos veículos representam um risco à saúde e à segurança dos cidadãos, uma vez que podem acumular água e assim tornar-se um foco de proliferação dos mosquitos, o que contribuiria para elevar os casos de dengue no município. Além disso, alguns dos carros estão deteriorados e até mesmo sucateados e acabam por obstruir e sujar as vias nas quais se encontram, o que ocasiona um enorme transtorno além da poluição visual. Diante disso, verifica-se o relevante interesse público, sendo essa a razão da presente indicação. Alfredo Chaves, 7 de agosto de 2023, Adilson José Roveta e Newton César Belmoc, vereadores.
Indicação número 58 de 2023, autoria, vereador Charles Geiger. Indica a atualização dos vencimentos dos profissionais médicos atuantes no município de Alfredo Chaves. Ao plenário da Câmara Municipal de Alfredo Chaves. O vereador infracionado, com assento nesta augusta Casa de Leis, no uso das atribuições, encaminha a presente indicação para apreciação do plenário e, se aprovada, requer que seja enviado ofício ao prefeito municipal de Alfredo Chaves para que encaminhe a esta Casa Legislativa projeto de lei alterando o anexo único da Lei número 793, de 29 de junho de 2022, fazendo uma justa atualização dos valores dos vencimentos dos profissionais médicos do quadro desta administração pública. Inicialmente, a indicação ora apresentada se justifica pelo fato de que os profissionais desta categoria não podem ter remuneração não condizente com a sua importância na nossa comunidade. Temos ainda, para justificar nosso pedido, o fato de que, com a entrada em vigor da nova Lei Federal do Piso da Enfermagem, nossos profissionais médicos estão com vencimentos aquém daqueles. Embora entendamos da importância do serviço dos profissionais enfermeiros para o tratamento de nossos pacientes, não é justo essa defasagem desfavor dos médicos. Diante disso, por se tratar de uma demanda que visa alinhar os vencimentos de profissionais de grande relevância para a nossa população, verifica-se o interesse público, sendo essa a razão da presente indicação. Alfredo Chaves, 7 de agosto de 2023. Charles Geiger, presidente da Câmara Municipal.
Indicação número 59, de autoria dos vereadores Adilson José Roveta e Newton César Belmoc. Indica, solicita ao prefeito municipal, após deliberação do plenário, a necessidade de construção da escadaria e corrimão no bairro Parque Residencial para dar acesso ao bairro Morro da Divisa, município de Alfredo Chaves. Indicação número 59, autoria, vereadores Adilson José Roveta e Newton César Belmoc. Excelentíssimo senhor Charles Geiger, presidente da Câmara Municipal de Alfredo Chaves. Os vereadores infracionados, com assento nessa augusta Casa de Leis, no uso de suas atribuições, solicitam a Vossa Excelência que seja submetida à presente indicação para apreciação do plenário, E se aprovada, seja enviado ofício ao prefeito municipal de Alfredo Chaves para que, por meio da competente secretaria, avalie a possibilidade de construir escadaria e corrimão na rua João Fregonassi, no bairro Parque Residencial, município de Alfredo Chaves. Justificativa. A presente indicação tem por finalidade facilitar o acesso dos moradores à localidade, uma vez que a rua no local é bastante íngreme, o que dificulta o acesso de pessoas com locomoção reduzida. Além disso, a presente indicação é fruto de solicitações dos cidadãos que residem no bairro. Diante disso, verifica-se o relevante interesse público, sendo essa a razão da presente indicação.
Em discussão, a indicação. Na verdade, eu queria parabenizar todos os vereadores que fizeram a indicação. Eu vou falar da minha, que a minha indicação é para o Executivo encaminhar a esta casa um projeto de lei alterando o anexo único da lei número 793, de 29/6/2022, fazendo uma justa atualização dos valores dos vencimentos profissionais médicos do quadro dessa administração pública, ou seja, um salário justo aos médicos, né? Entendeu? E eu vou pedir pela aprovação e agradeço aos vereadores.
Boa noite a todos. Peço apoio de todos nas duas indicações que eu fiz e parabenizar também todos pelas indicações. Todas elas bem proveitosas. Tem uma indicação que eu fiz, gente, que foi um pedido de algumas pessoas, que é sobre o rio. Manter, naquela época da enchente, fizeram aquele trabalho no rio, de abrir o rio, manter aquilo, para evitar a enchente. Graças a Deus não teve mais, né? Mas eu acho que aquilo tem que manter, pelo menos duas, três vezes no ano, teria que fazer. A pessoa que pediu já sofreu a enchente duas vezes, três, né? E realmente é normal a pessoa ter medo, perde tudo dentro de casa. E a gente não pode esperar vir de novo para continuar o trabalho. Eu acho que vale a pena manter. Vai ter gasto? Vai ter gasto, sem dúvida. Só que também vai deixar acontecer gastos maiores depois, prejuízos maiores. Ajuda. Aí tem que fazer torcendo para nunca mais ter enchente. Por isso que eu peço o apoio de vocês. Coloquei essa indicação porque vieram me pedir para colocar ela. E eu concordo plenamente. Porque a gente se prevenir de uma enchente, aquela tristeza que todo mundo passou, que é uma tristeza para o município. Eu acho que o mínimo que a gente tem que fazer, o executivo, é a gente prevenir o município de uma nova enchente. E a outra indicação, que fala sobre a carga horária, né? Os policiais aqui, em relação a ter uma carga horária fora do estado. Que hoje quem manda na polícia é o estado, não é o município, né? E essa lei já existe hoje, em Piúma, em algumas cidades vizinhas. Não é isso, vereador Sérgio? E o que a gente pode tirar proveito disso? Como o estado manda na polícia, igual teve uma festa no interior recentemente agora, não tinha um policiamento. Tudo bem que a festa ocorreu bem, tudo deu certo. Mas se acontece alguma briga ali, alguma coisa, e aí, quem que está ali para averiguar? Os moradores? O pessoal? Se eu não me engano, foi a festa em Boa Vista. A festa foi um espetáculo, mas não tinha um policiamento. E quem veio me passou isso foi até um policial. Igual a gente ficou preocupado com as escolas, que estava tendo atentado, né? Inclusive me passaram uma informação que pegaram até uma pessoa que iria fazer um atentado contra uma escola em Cachoeiro, recentemente, semana passada. E não divulgo essa informação para não dar mais, né, para as pessoas não tomarem coragem de fazer. Isso pode fazer o que também com o executivo, se tiver essa carga horária do executivo, o executivo pagando, porque hoje o gasto é do estado, não da prefeitura. O município pode direcionar para onde vai mandar o policiamento. O executivo pode direcionar aonde vai mandar o policiamento. Em frente a uma escola, fazer uma patrulha escolar. Vai estar na mão do executivo para onde vai direcionar a polícia. Por isso que eu peço o apoio de todos. Segurança nunca é demais. Principalmente para nossos filhos, netos das pessoas, os alunos. Então eu peço o apoio de todos.
Pela ordem. Boa noite a todos. Presidente, eu quero te parabenizar pela indicação. Realmente, Vossa Excelência foi feliz na indicação, pedindo ao Executivo que encaminhe o projeto para dar um salário mais digno aos profissionais como médico, né, da saúde. e o correto seria isso, ele encaminhar o projeto para a gente estar apreciando. E parabenizar todas as indicações, mas as duas do vereador Zanata eu gostaria de comentar. É, a respeito do rio, nós estamos chegando no verão e aquele serviço que foi feito aí de dragagem, você pode ver que não invadiu a cidade. Se puder fazer agora no começo do verão novamente e fazer todo o trabalho também de limpeza, lógico, né? Com certeza vamos ter mais um ano tranquilo dentro da cidade, porque muitas famílias ficam preocupadas com isso aí.
Você lembra se teve uma enchente que eu acho que foi no mês de novembro, não foi?
Foi.
Teve uma. Então,
isso aí.
É isso aí.
Então já durou, já vai para 3 anos já praticamente. Então, às vezes, fazer agora vai ficar tranquilo, porque esse ano a previsão é muita chuva nesse verão. Então é muito caótico. E quanto à polícia, até um policial me procurou e me enviou uma cópia do projeto de Piúma, feito pelo prefeito, encaminhou para a Câmara, e a Câmara apreciou e aprovou. Realmente, eu sensibilizar o prefeito aqui, é encaminhar o projeto para cá, em cima dessa indicação de Vossa Excelência, e nós aprovar e, de fato, ele repassar esse recurso. Esse recurso é nada mais, nada menos para quê? Os policiais, tanto militar quanto civil, acompanhar as festas no interior e receber uma gratificação de hora extra, que são coisas básicas, pequenas. É investimento na segurança da população. Então, que o executivo se sensibilize e, de fato, me encaminhe esse projeto para cá, que nós vamos apreciar com o maior carinho. E parabenizo também a indicação do vereador Nilton, vereador Adilson, acho que são justas, são corretas. Mas eu queria falar mesmo dessas duas. Obrigado, presidente, e conta com o meu apoio.
Em votação, as indicações.
Adilson Roveto.
Pela aprovação.
Armando Zanato, pela aprovação. Hugo Luiz.
Pela aprovação.
Nascir de Abelgrassi.
Pela aprovação.
Nilton César Belmoc.
Pela aprovação.
Oswaldo Gúmero.
Pela aprovação.
Serafino Simone.
Pela aprovação.
Sérgio Bianchi.
Pela aprovação.
Declaro aprovado todos os vereadores presentes.
Ordem do dia. Projeto de lei complementar do Executivo número 7 de 2023. Regulamento ao artigo 270 da lei complementar número 27 de 2020 e suas alterações, que trata do Código Tributário Municipal. Parecer da Comissão de Justiça e Redação Final e Comissão de Finanças e Orçamento. Análise técnica do projeto de lei complementar número 7 de 2023, de autoria do chefe do Executivo Municipal. Introdução. Nos termos do artigo 56 do Regimento Interno, o presidente da Comissão de Justiça e Redação Final, Oswaldo Esgúmero, e o presidente da Comissão de Finanças e Orçamento, Adilson José Roveta, concordam em apresentar o parecer das respectivas comissões de forma conjunta, ficando a relatoria a cargo dos citados parlamentares, a teor do que dispõe o artigo 50, inciso 3 e 51 do Regimento Interno. Relatório. Trata-se de análise técnica acerca do incluso projeto de lei complementar número 7 de 2023, de autoria do Executivo Municipal, que regulamenta o artigo 270 da lei complementar número 27 de 2020 e suas alterações. Código Tributário Municipal. A referida proposta foi devidamente protocolizada na Secretaria da Câmara Municipal, recebendo juízo favorável de admissibilidade nos termos do artigo 109 do Regimento Interno. Após leitura em sessão ordinária, os autos foram encaminhados para as Comissões de Justiça e Redação Final e Comissão de Finanças e Orçamento para emissão de parecer técnico, o que fazem de forma conjunta. É o sucinto relatório. Análise. Preliminarmente, foram constatados erros formais na redação do projeto de lei. Entretanto, tais inconsistências não alteram seu teor e foram corrigidas de ofício pela Comissão de Justiça e Redação Final, cuja inserção das correções será efetivada pela mesa diretora no autógrafo da proposição. Ademais, quanto à competência para dar início ao processo legislativo, não houve usurpação de iniciativa, pelo que foram atendidos de forma satisfatória os preceitos constitucionais e regimentais dessa Casa de Leis. Não obstante, verificou-se equívoco na redação do parágrafo 2º do artigo 8º do projeto de lei complementar em análise. Deste modo, com o intuito de melhor adequar a proposição, apresentamos a seguinte emenda modificativa. Emenda modificativa número 1. O parágrafo 2º do artigo 8º do projeto de lei complementar número 7 de 2023 passa a vigorar com a seguinte redação. Artigo 8º, parágrafo 2º. O contribuinte, Pessoa jurídica, beneficiado por parcelamento, que tiver seu parcelamento cancelado, poderá repactuar seu débito desde que realize a quitação de 20% do débito remanescente, a qual deverá ser paga na quitação da primeira parcela da segunda repactuação. No mérito, a proposição busca autorização para regulamentar o Instituto do Parcelamento previsto no Código Tributário Municipal, de modo a estabelecer a quantidade mínima e máxima de parcelas, bem como os seus respectivos valores para pessoas físicas e jurídicas. A alteração em questão propicia um maior número de parcelas para pagamento dos débitos tributários, de forma que mais contribuintes sejam contemplados com os benefícios da lei, com a finalidade de diminuir a inadimplência por parte daqueles. Nesse sentido, pelo caráter de relevante interesse público do projeto em análise, por se tratar de medida favorável ao contribuinte e necessária ao Executivo, recomenda-se a aprovação da presente proposição. Conclusão. Em razão de todas essas considerações, verificada a constitucionalidade, a juridicidade, a regimentalidade da proposição, opina-se no sentido de que seja aprovado o projeto de lei em tela, juntamente com a emenda modificativa apresentada pelas comissões. É como votamos. Alfredo Chaves, 11 de agosto de 2023. Comissão de Justiça e Redação Final. Oswaldo Esgúmero, presidente e relator. Pelas conclusões, Sérgio Bianchi e Adilson José Roveta. Comissão de Finanças e Orçamento. Adilson José Roveta, presidente e relator. Pelas conclusões, Nilton César Belmoc e Sérgio Bianchi.
Em discussão, a emenda. Em votação, a emenda.
Adilson Roveta.
Pela aprovação.
Armando Zanato, pela aprovação. Hugo Luiz.
Pela aprovação.
Narciso de Abel Graça.
Pela aprovação.
Nilton César Belmoc.
Pela aprovação.
Oswaldo Gúmero.
Pela aprovação.
Serafino Simone.
Pela aprovação.
Sérgio Bianchi.
Pela aprovação.
Declaro aprovado todos os vereadores presentes. Em discussão, projeto de lei complementar.
Senhor presidente, esse projeto, ele é um projeto normal. Todo executivo manda isso para as câmaras aprovarem, porque é um favorecimento que se dá, na verdade, a um infrator. Não pode deixar de dizer isso aí. Favorece o contribuinte, mas um contribuinte que deixou de pagar alguma coisa que deveria de ter sido paga. Eu não tenho dúvida disso. Né? A gente não pode deixar de... Eu não posso deixar de dizer isso aí. Mas, apesar de beneficiar o infrator, é um projeto que vem a calhar para quem está precisando de quitar seus débitos junto ao município, IPTU e outros débitos. Então, ele facilita muito, é um bom projeto para o contribuinte em débito. Então, para amenizar a situação desses contribuintes, a gente pede a aprovação desse projeto. Obrigado, senhor presidente.
Boa noite a todos, vereadores, os aqui presentes e quem nos acompanha pelas redes sociais. E eu vou justificar meu voto favorável a esse projeto, divergindo um pouco do vereador Oswaldo, porque eu acredito que às vezes o crédito tributário e fiscal ele é exigido em demasia, ou pelo município, ou pelo Estado, ou pela União. E às vezes o contribuinte se aperta, não tem condições de pagar e precisa reparcelar. É algo interessante que o município está colocando, acredito que é uma quantidade boa de parcelas, até 36 vezes para pessoa física e até 48 vezes para pessoa jurídica. E, novamente, voltando ao que eu falei, às vezes essa cobrança do executivo, seja ele município, Estado, União, ela é pesada, é uma carga tributária alta, e mesmo que a pessoa queira estar em dia, queira adimplir com todas as suas obrigações, ela não consegue. Então, nada mais justo do que oferecer um parcelamento para que esse pagamento possa ser efetuado. Nós sabemos aqui da nossa realidade, esses últimos anos aí a cobrança de IPTU que veio pesada, e nesse tipo de situação nada mais justo do que ofertar uma possibilidade de parcelamento. Então vai ter meu voto favorável aí com toda certeza.
Vereador Hugo, o IPTU veio pesado, mas depois despesou, porque o Alfredo Chaveiro está cheio de garagem. E aí teve um parcelamento, teve um abate no IPTU, coisa que eu nunca imaginei, de 5 mil para 200 reais, de 4 mil para 150 reais. Isso é um absurdo, uma vergonha, vergonhoso para nós. O Alfredo Chaves hoje, lote com garagem e IPTU de 4 mil passou para 200 reais. Vergonhoso.
Em votação, projeto de lei complementar.
Adilson Roveta.
Pela aprovação.
Armando Zanato, pela aprovação. Hugo Luiz.
Pela aprovação.
Narcisa Abelgrassi.
Pela aprovação.
Nilton César Belmoc.
Pela aprovação.
Oswaldo Gúmero.
Pela aprovação.
Serafino Simone.
Pela aprovação.
Sérgio Bianchi.
Pela aprovação.
Declaro aprovado todos os vereadores presentes.
Projeto de lei ordinária do Legislativo número 9, de autoria do vereador Adilson José Roveta, dispõe sobre a denominação de prédio público de pavilhão de esporte e lazer Odilon Garcia, o galpão situado no interior da área cedida ao Clube do Cavalo em Alfredo Chaves. Parecer da Comissão de Justiça e Redação Final, análise técnica do projeto de lei número 9, oriundo do Poder Executivo. Nos termos do artigo 50, inciso 3 e artigo 51 do Regimento Interno, o presidente da Comissão de Justiça e Redação Final, Oswaldo Esgúmaro, ficou a cargo de relatar e exarar voto condutor no presente processo legislativo, conforme argumentos que seguem abaixo. Relatório. Trata-se de análise técnica acerca do projeto de lei ordinária número 9, de autoria do vereador Adilson José Roveta, que dispõe sobre denominação de prédio público de pavilhão de esporte e lazer Odilon Garcia, o galpão situado no interior da área cedida ao Clube do Cavalo em Alfredo Chaves. A propositura foi devidamente protocolada na Secretaria da Câmara Municipal e, após juízo favorável de admissibilidade, nos termos do artigo 109 do Regimento Interno, foi lida em sessão plenária e encaminhada à Comissão de Justiça e Redação Final e Redação para emissão de parecer técnico. É o sucinto relatório, análise. De plano, constata-se a presença dos requisitos e pressupostos, tanto objetivos quanto subjetivos, para a apresentação da proposição. Inexiste defeito formal e não há violação de competência, sendo observada a técnica legislativa estabelecida pela Lei Complementar número 95 de 98. No mérito, o projeto de lei busca dar nome a prédio público e homenagear o senhor Odilon Garcia, que participou intensivamente das atividades do Clube do Cavalo de Alfredo Chaves, organização da qual foi presidente, bem como contribuiu com o desenvolvimento dessa prática esportiva e cultural no município. Diante de tudo quanto foi exposto, entende-se que o nome apresentado preenche satisfatoriamente os requisitos para a homenagem que lhe é prestada pela municipalidade. Sendo assim, percebe-se a importância do presente projeto de lei, motivo pelo qual deve ser aprovado, inclusive pela grande personalidade que se homenageia. Conclusão. Em razão de todas essas considerações, verificada a constitucionalidade, a juridicidade e a regimentalidade da proposição, opina-se no sentido de que seja aprovado o projeto de lei em tela. É como votamos, Alfredo Chaves, 11 de agosto, Comissão de Justiça e Redação Final, presidente relator vereador Oswaldo Esgúmaro e membros vereadores Sérgio Bianchi e Adilson José Roveta.
Em discussão, projeto de lei. Em votação, projeto de lei.
Adilson Roveta.
Pela aprovação.
Armando Zanato, pela aprovação. Hugo Luiz.
Pela aprovação.
Narcisa Abelgrassi.
Pela aprovação.
Nilton César Belmoc.
Pela aprovação.
Oswaldo Gúmero.
Pela aprovação.
Serafino Simone.
Pela aprovação.
Sérgio Bianchi.
Pela aprovação.
Declaro aprovado todos os vereadores presentes.
Projeto de lei ordinária do Legislativo número 10 de 2023, de autoria do vereador Adilson José Roveta, dispõe sobre a denominação de prédio público de Praça Gastronômica Paulo Munaldi, a praça situada no interior da área do Parque de Exposições Reginaldo Roque Júri, em Alfredo Chaves. Parecer da Comissão de Justiça e Redação Final. Análise técnica do projeto de lei ordinária número 10 de 2023, oriunda do Poder Legislativo Municipal. Introdução. Nos termos do artigo 50, inciso 3 e artigo 51 do Regimento Interno, o presidente da Comissão de Justiça e Redação Final, Oswaldo Esgúmero, ficou a cargo de relatar e exarar voto condutor no presente processo legislativo, conforme argumentos que seguem abaixo. Relatório. Trata-se de análise técnica acerca do projeto de lei ordinária número 10, de autoria do vereador Adilson José Roveta, que dispõe sobre a denominação de prédio público de Praça Gastronômica Paulo Munaldi, a praça situada no interior da área do Parque de Exposições Reginaldo Roque Júri, em Alfredo Chaves. A propositura foi devidamente protocolizada na Secretaria da Câmara Municipal e, após juízo favorável de admissibilidade, nos termos do artigo 109 do Regimento Interno, foi lida em sessão plenária e encaminhada à Comissão de Justiça e Redação Final para emissão de parecer técnico. É o sucinto relatório, análise. De plano, constata-se a presença dos requisitos e pressupostos, tanto objetivos quanto subjetivos, para a apresentação da proposição. Inexiste defeito formal e não há violação de competência, sendo observada a técnica legislativa estabelecida pela Lei Complementar nº 95 de 98. No mérito, o projeto de lei busca dar nome a prédio público e homenagear o senhor Paulo Munaldi, nascido em Cachoeira Alta, Alfredo Chaves. O homenageado atuou como vereador nesta Casa de Leis durante vários anos e contribuiu para o desenvolvimento do município, além de ser personalidade querida, que faz jus à homenagem que lhe é prestada. Diante de tudo quanto foi exposto, entende-se que o nome apresentado preenche satisfatoriamente os requisitos para a homenagem que lhe é prestada pela municipalidade. Sendo assim, percebe-se a importância do presente projeto de lei, motivo pelo qual deve ser aprovado, inclusive pela grande personalidade que se homenageia. Conclusão. Em razão de todas essas considerações, verificada a constitucionalidade, a juridicidade e a regimentalidade da proposição, opina-se no sentido de que seja aprovado o projeto de lei em tela. É como voto. Alfredo Chaves, 11 de agosto de 2023. Comissão de Justiça e Redação Final, Oswaldo Esgúmero, presidente e relator, pelas conclusões Sérgio Bianchi e Adilson José Roveta.
Em discussão, projeto de lei.
Senhor presidente, eu quero fazer apenas um comentário, porque citou aqui uma pessoa que, além de ser uma pessoa muito querida por todos, é um parente meu também, o Paulo Munaldi, falecido, e aqui também foi já dito Odilon Garcia, e peço licença para falar do próximo projeto, Almir Fávero. Almir Fávero vai levar um... Claro que toda homenagem que se dá é bem-vinda, mas Almir Fávero vai levar o nome de um galpão dentro da garagem municipal. Paulo Munaldi, uma praça gastronômica dentro do Parque de Exposições. E Odilon Garcia, pavilhão de esporte e lazer dentro do Clube do Cavalo. Com um respeito imenso que tenho pelo propositor desses três projetos, meu amigo Adilson, colega vereador, mas sei também que de todo a vontade não é só dele de ter proposto essas três matérias para nós, que uma já foi aprovada e com certeza aprovaremos as outras duas. Só quero dizer o seguinte, simplesmente, essas três pessoas, Odilon Garcia, Paulo Munaldi e Almir Fávero, mereceriam muito mais do que se está dando para eles nesse momento. Sei que podem ser dados outras homenagens, mas vejo que eles mereciam muito mais do que está sendo dado, pelo que tudo que eles fizeram por esse município. Obrigado, senhor presidente.
São três projetos de lei, né? Muito importante. São três pessoas que foram queridas, né, aqui nessa terra, mas quero citar os dois, Paulo Munaldi e Almir Antônio Fávero, que eu tive o prazer, a satisfação de legislar com eles aqui nessa casa. Praça gastronômica, né? Paulo Munaldi, uma praça gastronômica, comida que Paulo adorava comer. Chegava lá em casa, a primeira coisa que ele fazia era ir num pedaço de linguiça cortar. E aí eu falava: mas Paulo, rapaz, você não pode comer esse tipo de coisa, rapaz. Que isso, isso faz mal não. Paulo Munaldi. E Miro também, que foi um grande cidadão, né, que ajudou muito. Charles de Bituruí, família íntegra, né? Muito importante. Mas fica uma dúvida, né, nessas três projetos de lei. Meu vereador, amigo Adilson, nós ficamos fora. Só ficou o seu nome. Ficou uma coisa meia, né? Porque eu, sinceramente falando, queria fazer parte também desse projeto, né? Porque a família vai receber e não sei se vão estar cientes que nós aprovamos, né, e fomos todos a favor desse projeto de lei. Mas, claro, evidente, vou votar a favor, porque são pessoas que deixaram a marca, é o Fred Chaves, o Odilon Garcia também, como trabalhou na prefeitura com o trator dele, era um herói naquele trator de esteira. Fazia coisas que a gente nem acreditava que foi ele que fez aquela estrada. O Odilon deixou a marca também para todos os alfredenses. Com certeza votarei nos três projetos a favor.
Pela ordem, presidente. Realmente são três figuras especiais que foram no nosso município. Como o vereador Narciso falou, Paulo, vários mandatos de vereador, foi colega nosso aqui, foi do grupo político nosso. Miro, nem se fala, né? E o Odilon Garcia, outro grande companheiro nosso, que a gente teve a perca lamentável ano passado. Só que eu discordo da conduta do executivo, o vereador Adilson, da forma que eles agiram. Por exemplo, temos lá no Bituruí o vereador Charles, tem o vereador Hugo, que podia estar prestigiando lá a família, né? Era só ter diluído o projeto pedindo para ele. Como tem o vereador Nilton também. Tem aí o Zanata, que é namora a sobrinha do finado Paulo Munaldi, poderia ser prestigiado também. Então, eu disse, não que Vossa Excelência está errado, mandou o seu nome e você prontamente colocou. É como o Narciso falou, nós podíamos fazer parte, não para a gente ser o autor, para ser companheiro, ser solidário pelo que eles fizeram pelo nosso município. Então, nós fizemos parte desse processo deles, de andamento, de desenvolvimento dentro do município. Então, foi assim, uma parte deselegante da parte do executivo. Com a Vossa Excelência, eles foram maravilhosos, mas com os demais colegas, eles não foram. Eles foram desrespeitosos. Mas lógico que tem nosso apoio. Eu queria muito falar desse projeto, entendeu? Então eu prefiro me calar e votar. Só acho que o executivo foi deselegante, entendeu? Tá, faltou um pouco de respeito com os demais vereadores, principalmente os vereadores da região. Obrigado, presidente.
O executivo não foi deselegante, não. Ele apenas manteve sendo executivo, da maneira que ele sempre foi. 100% deselegante. Sem respeitar nenhum vereador. Eu acho que tem coisa, gente, que não é política. Eu acho que tem
uma
coisa.
Partezinha só. É, da parte da bancada dele, ele só prestigiou o vereador Adilson.
É isso que eu ia falar.
Por que será?
Não, mas vamos lá. Tem coisa que não é fazer política, não, gente. Usar um projeto desse para fazer... Adilson, não é contra você não, tá? Falando do executivo, pelo amor de Deus. Você não tem nada a ver com isso, não. Entendeu, né? É, o executivo... Tem que usar isso para fazer política. O executivo cortou os vereadores, pô. Isso não é um projeto para cortar vereador. Se um projeto desse vem da Câmara, qualquer vereador que está aqui, os novos, eu tenho certeza que vai falar assim, gente, eu acho que um projeto desse tem que botar os novos, não eu, ou você, ou fulano, ou ciclano. Lógico, tem que ter o autor, normal. Mas embaixo tem que ter os companheiros, pô, que assine, que carimba. O autor é só um, óbvio. Pode ser um, sem problemas. Eu acho que os outros, oito, deveriam participar.
Com certeza, vereador Zanata. Mas independente dessa deselegância do executivo, os três são dignos dessa homenagem. É como o vereador Oswaldo falou. Mereciam muito mais, mas é um bom começo. É lógico que tem nosso apoio. Obrigado, presidente.
Em votação, projeto de lei.
Adilson Roveta.
Pela aprovação.
Armando Zanata, pela aprovação. Hugo Luiz.
Pela aprovação.
Narcísio Abel Grassi.
Pela aprovação.
Nildo César Belmonte.
Pela aprovação.
Oswaldo Gúmero.
Pela aprovação.
Serafino Simone.
Pela aprovação.
Sérgio Bianchi.
Pela aprovação.
Declaro aprovado todos os vereadores presentes.
Projeto de lei ordinária do Executivo do Legislativo número 11, de autoria do vereador Adilson José Roveta, que dispõe sobre a denominação de prédio público de pavilhão Almir Antônio Fávero, o galpão situado no interior da área da garagem municipal de Alfredo Chaves. Parecer da Comissão de Justiça e Redação Final. Análise técnica do projeto de lei ordinária número 11, oriundo do Poder Legislativo. Nos termos do artigo 50, inciso 3º e artigo 51 do Regimento Interno, o presidente da Comissão de Justiça e Redação Final, Oswaldo Esgúmaro, ficou a cargo de relatar e exarar voto condutor no presente projeto, no presente processo legislativo, conforme argumentos que seguem abaixo. Trata-se de análise técnica acerca do projeto de lei ordinária número 11, de autoria do vereador Adilson José Roveta, que dispõe sobre a denominação de prédio público de pavilhão Almir Antônio Fávero, o galpão situado no interior da área da garagem municipal de Alfredo Chaves. A propositura foi devidamente protocolada na Secretaria da Câmara Municipal e, após juízo favorável de admissibilidade, nos termos do artigo 109 do Regimento Interno, foi lida em sessão plenária e encaminhada à Comissão de Justiça e Redação Final para emissão de parecer. É o sucinto relatório, análise. De plano, constata-se a presença dos requisitos e pressupostos, tanto objetivos quanto subjetivos, para a apresentação da proposição. Inexiste defeito formal e não há violação de competência, sendo observada a técnica legislativa estabelecida pela Lei Complementar número 95, de 98. No mérito, o projeto de lei busca dar nome a prédio público e homenagear o senhor Almir Antônio Fávero, nascido em São Vicente, distrito de São João, em Alfredo Chaves. O homenageado atuou como vereador nesta Casa de Leis durante vários anos e contribuiu para o desenvolvimento do município, além de ser personalidade querida que faz jus à homenagem que lhe é prestada. Diante de tudo quanto foi exposto, entende-se que o nome apresentado preenche satisfatoriamente aos requisitos para a homenagem que lhe é prestada pela municipalidade. Sendo assim, percebe-se a importância do presente projeto de lei, motivo pelo qual deve ser aprovado, inclusive pela grande personalidade que se homenageia. Em razão de todas essas considerações, verificada a constitucionalidade, a juridicidade e a regimentalidade da proposição, opina-se no sentido de que seja aprovado o projeto de lei em tela. É como voto, Alfredo Chaves, 11 de agosto de 2023, Comissão de Justiça e Redação Final, presidente relator, vereador Oswaldo Esgúmaro, e pelas conclusões, os vereadores e membros Sérgio Bianchi e Adilson José Roveta.
Em discussão, projeto de lei. Em votação, projeto de lei.
Adilson Roveta.
Pela aprovação.
Armando Zanato, pela aprovação. Hugo Luiz.
Pela aprovação.
Narcísio Abel Grassi.
Pela aprovação.
Nildo César Belmonte.
Pela aprovação.
Oswaldo Gúmero.
Pela aprovação.
Serafino Simone.
Pela aprovação.
Sérgio Bianchi.
Pela aprovação.
Declaro aprovado todos os vereadores presentes.
Projeto de lei ordinária do Legislativo número 12 de 2023, de autoria do vereador presidente Charles Geiger, dispõe sobre a obrigatoriedade de inserção de placas do símbolo de prioridade de atendimento a pessoas com transtorno de espectro autismo em estabelecimentos de atendimento ao público no município de Alfredo Chaves. Parecer da Comissão de Justiça e Redação Final. Análise técnica do projeto de lei ordinário número 12 de 2023, oriundo do Poder Legislativo Municipal. Introdução. Nos termos do artigo 50, inciso 3 e artigo 51 do Regimento Interno, o presidente da Comissão de Justiça e Redação Final, Oswaldo Esgúmero, ficou a cargo de relatar e exarar voto condutor no presente processo legislativo, conforme argumentos que seguem abaixo. Relatório. Trata-se de análise técnica acerca do projeto de lei ordinário número 12, de autoria do vereador Charles Geiger, que dispõe sobre a obrigatoriedade de inserção de placas do símbolo de prioridade de atendimento à pessoa com transtorno de espectro autismo em estabelecimentos de atendimento ao público no município de Alfredo Chaves. A propositura foi devidamente protocolizada na Secretaria da Câmara Municipal e, após juízo favorável de admissibilidade, nos termos do artigo 109 do Regimento Interno, foi lida em sessão plenária e encaminhada à Comissão de Justiça e Redação Final para emissão de parecer técnico. É o sucinto relatório. Análise. Preliminarmente, constata-se a presença dos requisitos e pressupostos, tanto objetivos quanto subjetivos, para a apresentação da proposição. Inexiste defeito formal e não há violação de competência. Ademais, destaca-se que a proposição e análise atende aos requisitos impostos pela Lei Complementar número 95 de 98. No mérito, o projeto de lei busca implementar a obrigatoriedade de inserção de placas do símbolo de prioridade de atendimento a pessoas com transtorno de espectro autismo, de modo a regulamentar em âmbito municipal o direito ao atendimento prioritário conferido pela Lei número 10.048, de 8 de novembro de 2000, em especial as pessoas com TEA e seus responsáveis, com estabelecimentos públicos em Alfredo Chaves, garantindo-se o efetivo cumprimento da lei federal no município. Por isso, percebe-se a importância do presente projeto de lei, motivo pelo qual deve ser aprovado. Conclusão. Em razão de todas essas considerações, verificada a constitucionalidade, a juridicidade e a regimentalidade da proposição, opina-se no sentido de que seja aprovado o projeto de lei em tela. É como votamos. Alfredo Chaves, 11 de agosto de 2023. Comissão de Justiça e Redação Final. Oswaldo Esgúmero, presidente e relator. Pelas conclusões, Sérgio Bianchi e Adilson José Roveta.
Em discussão, projeto de lei. Esse projeto de lei tem por objetivo regulamentar o uso do símbolo identificativo de prioridade aos portadores de transtorno do espectro autista. Sabemos que em nosso município há muitas crianças diagnosticadas com o autismo. Inclusive, tem um sobrinho autista e conheço outras crianças que têm esse diagnóstico. Já existe uma lei federal que determina a instalação de placas com atendimento prioritário para essas pessoas, mas entendo ser importante essa regulamentação no âmbito municipal, pois não é fácil ficar na fila com um menor, que não consegue ficar tanto tempo aguardando atendimento. Por essas razões, espero que esse projeto seja aprovado pelos nobres colegas. Obrigado.
Senhor presidente, eu quero parabenizar Vossa Excelência por ter percebido essa deficiência no nosso município, de que realmente não temos esse... Temos para LGBT, temos para... um monte de coisa aí, mês do homem, mês da mulher, mas realmente não havia sido detectada essa deficiência nos estabelecimentos públicos, principalmente não, em todos eles. Porque não é só em medicina, na questão de saúde, que a mãe, o pai, o responsável por um autista vai. Ela vai, às vezes precisa ir com o menino, a menina, no estabelecimento público para resolver alguma pendência que não seja de saúde, e realmente é uma situação meio complicada. Então, parabenizar, apesar de essa lei federal ser de 2000, o próprio executivo poderia ter percebido isso aí, não percebeu. Então, quero parabenizar, é um projeto de lei de muita importância, e eu acho que nós temos, acredito que nós vamos aprovar com todo o fervor de que é necessário essa matéria. Obrigado, senhor presidente.
Vereador Sérgio, eu esqueci do vereador Sérgio, seu sobrinho também, Sérgio.
Pela ordem, presidente. Antes da minha fala, eu gostaria de parabenizar a Vossa Excelência pela iniciativa. E quanto a um fato que ocorreu no domingo lá em Quarto Território, nós com um grupo de pessoas brincando na Bosch, famoso torneio, a Bosch, para quem não sabe, é bola de massa, e rola um dinheirinho, né? Pra gente reverter a cervejinha. E tinha um casal lá com um pula-pula, né, que era a festa dos pais. E eles têm uma filhinha, tadinha, que é autista. Ela não deixava nós jogar. A gente começava ali, ela apanhava o bolinho, chutava, jogava a bola. Aí o pai todo sem jeito, infelizmente a minha filha é autista, vocês me perdoam. Mas ele tinha uma paciência com a menina fora do comum. E a gente vê a gravidade disso aí. Então, Vossa Excelência está de parabéns mais uma vez, porque precisamos dedicar a nossa atenção a essas pessoas, realmente. Então, pelos pais, pelas nossas crianças alfredenses que tem isso, nós temos que abraçar a causa junto com o nosso assessor jurídico, também tem um filho que é autista, né, assessor? E sabe que não é fácil. Então tem que ter a paciência, tem que ter o jeito, tem que ter o carinho. E nada mais justo que ter essas placas informando, dando prioridade nos atendimentos, porque elas são compulsivas, né? Elas agem sem pensar. Então nós temos que ter esse respeito com essas pessoas. Parabéns mais uma vez, Vossa Excelência. E tem total apoio meu, presidente.
Eu também quero parabenizar, projeto de muita importância, e vai auxiliar as pessoas que têm prioridade, às vezes não conhecem o direito, essa prerrogativa, que foi, né, agora inserida, lei 14.626 de 2023, e aí chegando no comércio, estabelecimento público, havendo essas placas, as pessoas começam a ter consciência dos direitos. E já há, né, para os idosos, gestantes, aqueles que já têm prioridade desde antigamente, né, a lei de 2000, e agora foi inserido também as pessoas com transtorno de espectro autismo. Então, isso aí vai ser muito importante, um projeto bem bacana, presidente, que o executivo ajude aí a fiscalizar, cobrar dos comércios, e principalmente também no setor público, ter esse tipo de aviso, para que as pessoas façam jus a essa prioridade que já é assegurada em lei federal. Então, isso aí vai ser importante para as pessoas conhecerem seus direitos. Muito bacana o projeto, vai ter meu voto favorável com toda certeza.
Em votação, projeto de lei.
Adilson Veta.
Pela aprovação.
Armando Zanato, pela aprovação. Hugo Luiz.
Pela aprovação.
Narcísio de Abelgrassi.
Pela aprovação.
Dilton César Pelmoc.
Pela aprovação.
Oswaldo Gumar.
Pela aprovação.
Serafim Simone.
Pela aprovação.
Sérgio Bianchi.
Pela aprovação.
Declaro aprovado todos os vereadores presentes. Mais uma vez, obrigado.
Presidente, eu gostaria de pedir licença e me retirar, que eu não estou me sentindo bem, cara. Desde cedo, passando mal.
Sim, só...
Peço desculpa a vocês, cara, não estou me sentindo bem.
Passar por... Melhoras, Nilton. Passar por pequeno expediente, vereador Narciso Graça.
Excelentíssimo senhor presidente, demais pares, senhores e senhoras. No dia 5 de 6 de 2023, protocolei um requerimento na Secretaria de Desacato de Leis como denunciante ou qual aponta indícios de irregularidade na gestão de TIC Feira, instituído pela Lei Municipal número 698 de 2019. Cujo processo administrativo recebeu o número de processo 252-2023, SPL-165. Em 7 de 6 de 2023, O documento foi encaminhado ao plenário da Câmara Municipal, que o aprovou por 5 votos favoráveis e 3 votos contrários. Ou seja, o pedido foi aprovado por maioria absoluta, sendo após encaminhado ao presidente da Câmara Municipal, que expediu portaria de nomeação dos membros. No requerimento da instalação da CPI, destaquei a ocorrência de impasse na omissão de bilhetes de tique feira para os servidores da Prefeitura Municipal de Alfredo Chaves. Essa situação fez com que o Poder Executivo encaminhasse projeto de lei número 02/2023, que, aprovado, tornou-se a lei municipal número 818/2023, a qual alterou a forma de pagamento do benefício. Nessa linha, a situação narrada ocasionou uma série de transtornos, dentre elas o atraso no pagamento do benefício aos servidores, bem como dificultou o comércio dos feirantes do município diante dessa situação. A Câmara Municipal aprovou o requerimento número 03/2023, de autoria dos vereadores Adilson Zé Roveta, Hugo Luiz Pico Meneghel, Nilton César Belmoc, Oswaldo Esgúmero e Sérgio Bianchi, solicitando informações sobre o ocorrido. Por meio do referido documento, os vereadores proponentes solicitaram informações acerca do procedimento investigatório referente à interrupção do pagamento do tique-feira dos servidores da Prefeitura Municipal, requerendo juntamente cópia integral dos respectivos autos, conforme o processo legislativo número 036/2023. Após aprovação unânime em plenário, a proposição foi encaminhada ao Poder Executivo em 2/3/2023, recebendo o número de protocolo número 1396/2023, na Prefeitura Municipal. Nesse sentido, registra que, em 20/4/2023, por meio do ofício Prefeitura Municipal número 06/2023, o secretário municipal de administração, Sérgio da Silva Barros, limitou-se a informar, por meio de ofício, que toda a documentação referente ao tique feira foi encaminhada à Delegacia de Polícia Judiciária de Alfredo Chaves para investigação, que o procedimento administrativo estava suspenso. Uma falta com essa Casa de Leis, que o pedido foi feito por nós, vereadores, e eles não atenderam o nosso pedido. Jogaram para a delegacia investigar. A ação do representante do Executivo foi descabida, uma vez que o documento foi requisitado no requerimento número 03/2023. Portanto, deveria ter sido encaminhado à Câmara Municipal, por se tratar de demanda prevista no regimento interno e aprovada em plenário. Além disso, ressaltou que o encaminhamento de informações incompletas demonstra a relutância do Executivo em cooperar. Fato este que reforça a necessidade da instauração de comissão parlamentar de inquérito, com o intuito de esclarecer o ocorrido. No decorrer das oitivas, esta casa fez uma clara a ocorrência de desvio de dinheiro público, o que tem sido esclarecido por meio de depoimentos e documentos. Existe dano ao erário público com indícios graves de fraudes de documentos e desvio de dinheiro. Vejo como a extrema falta de gerenciamento por parte do prefeito municipal, que é responsável por todos os setores do Executivo Municipal. O chefe do Executivo deveria tomar uma postura firme contra as irregularidades apontadas nos documentos encaminhados à Câmara, mas não teve coragem nem de responder ao requerimento encaminhado por essa Casa de Leis, deixando para um secretário que respondeu de forma vergonhosa o que ocasionou a abertura da CPI, no qual sou denunciante. A própria controladora do município disse em depoimento que a Prefeitura Municipal nada vai à frente. Ou seja, pelo que compreendi,
Ninguém toma providência sobre irregularidades que acontecem na prefeitura. O prefeito não tem comprometimento com a fisgação e apuração dos fatos, mesmo com a orientação da controladoria municipal. Isso é uma vergonha o que nós estamos atravessando em Eufrânio Chaves. O prefeito não tem nenhum compromisso com o que está acontecendo. Ele é ordenador de despesa. E a própria controladora falar isso, hein? Em depoimento, que a prefeitura nada vai à frente. E o prefeito nada sabe o que acontece lá. Que prefeito é esse? Onde nós estamos? Isso é uma vergonha para nós, Alfredense. Mas eu, como vereador, não tenho medo de prefeito, não. Falo que eu não tenho compromisso nenhum com o prefeito. Tá vendo? E temos que tomar providência mesmo. Por isso, as investigações devem ser conduzidas da forma mais rigorosa possível. Tem que chamar o próprio prefeito aqui nessa casa para depor. Porque ele é o ordenador de despesa e ele tem compromisso com isso aqui. Com esse desvio do dinheiro público que alguém enfiou no bolso. Tem que haver punição severa contra quem tiver culpa, doa quem doer, conforme as provas que foram trazidas ao processo. Por fim, quero parabenizar aos membros da CPI pelo brilhante trabalho que têm realizado. Sei que a tarefa é árdua e difícil, mas peço que não desanime e continue a fazer o trabalho da forma correta, mas sem deixar de aplicar o rigor da lei. O que estamos atravessando hoje é triste. Uma controladora do município falar que o prefeito não toma providência em nada das irregularidades que estão acontecendo no município. Isso é triste. Isso é triste. Então fica aqui o meu clamor, parabenizar a CPI, que tome as providências sem medo e doa quem doer, sem apadrinhamento de ninguém, porque nós estamos aqui para fiscalizar. E se tem culpado, vai ter que pagar pela culpa. Se houve desvio de dinheiro, que a pessoa pague e o prefeito tome uma decisão drástica contra essa pessoa. Porque o povo botou nós aqui para fiscalizar. E doa quem doer. Obrigado.
Concede uma parte, vereador Narciso. Eu faço jus das suas palavras, você está correto, Vossa Excelência. Realmente a relatora confirmou aqui na CPI que tem esse problema no executivo, como Vossa Excelência falou aí, consta em ata, consta tudo. Agora a CPI vai cumprir o papel dos três vereadores de fiscalizar e legislar e fazer o relatório final para encaminhar para o Ministério Público. Você não tenha dúvida que nós vamos ter ética até o final e vamos ser firmes. E pode contar que a minha parte, como presidente da CPI, que estarei averiguando e apurando e vamos convocar as pessoas. Se precisar de convocar o prefeito, nós vamos convocar também. Você não tenha dúvida. Nós faremos isso sim, se for preciso. E aí dele, se não vir, que nós vamos agir. Doa a quem doer, nós vamos fazer o papel correto. Nós não estamos acusando ninguém. Simplesmente estamos ouvindo. E vamos até o final assim. Vamos ouvir, vamos fazer as perguntas corretas e vamos cobrar. Para depois fazer uma reunião e fazer um relatório de tudo que está acontecendo. Amanhã nós temos sessão às 9 horas pela CPI. Infelizmente o convidado. Convidado não, o convocado era o secretário de Finanças, o Sérgio, que viajou para Brasília, mas já está reconvocado para a próxima quinta-feira também. Vamos ouvir e ouvir muito, ele tem muito a nos declarar. Como também outras pessoas que a gente tem já em mente para ser convocado. Mas vamos ouvir cada um, de acordo com o que eles falam, a gente faz a convocação. Se precisar de convocar o chefe do executivo, com certeza nós estaremos fazendo isso, vereador Narciso. Obrigado pela parte.
Conforme o requerimento que nós encaminhamos ao prefeito, se ele tivesse encaminhado essa casa de leis, talvez não estaria acontecendo o que está acontecendo hoje.
nós teremos resolvido a situação mais, né, assim que eu falo, mais dentro da lei, certo? Mas ele mesmo se entregou, o prefeito se entregou de mão beijada. Veio mandar para essa casa, mandou para a delegacia. A delegacia tem que apurar. E foi apurado. E eu tive acesso lá, né, a algum depoimento que já não precisava nem abrir CPI. Porque lá mesmo já falaram as irregularidades das fraudes, do desvio de dinheiro e quem pegou o dinheiro. Tá vendo? Então nós fomos obrigados a abrir uma CPI. Eu, denunciante, e os três fazem parte. Vereador Sérgio, presidente, Hugo e Oswaldo, componentes. Certo? Então, que a CPI tome as providências necessárias, doa a quem doer novamente. Parabéns a vocês três que estão fazendo um trabalho maravilhoso. Só aquela menina que veio aqui depor aqui, aquela Paula lá, esqueci o sobrenome, Paula Paganini, veio dar um depoimento aqui que, sinceramente, deixou a desejar, tá vendo? Ela falava e sorria. Que vou fazer até um pedido dessa CPI, que chame ela novamente aqui e tome a decisão drástica contra ela. Porque se for preciso, ou a senhora vai falar com sinceridade, ou eu vou chamar a polícia e ela vai sair daqui algemada. Porque CPI não é coisa, não é brincadeira, não é lugar de sorrir, não é lugar de brincadeira, de ficar rindo. Tá vendo? Chamar ela aqui novamente e falar para ela a verdade, na cara dela. Tá vendo? Porque nós estamos aqui para agir. Agora ela vem aqui para falar três palavras e ficar rindo. Que é isso? Não existe, não pode existir isso. Coisa séria, é coisa séria. Ela levou na brincadeira. Fica aqui o meu pedido.
Me concede uma parte, presidente. Já que foi falado sobre a CPI, e eu assino embaixo, vereador Narciso, de tudo que você colocou no seu depoimento, de que faltou postura do prefeito. Se ele tivesse colocado na condição de prefeito do município, ele jamais teria deixado um secretário falar em nome dele. Ele mesmo teria respondido o requerimento. Então ele se esconde atrás das pessoas, não sei por qual motivo. Se houver seriedade, no primeiro momento que o relatório foi apontado para ele, chegou até o conhecimento dele, no dia seguinte a comissão de sindicância, né, do processo administrativo disciplinar, estava pronta para apurar. Então o que a gente percebe é que, vou usar as palavras que a própria controladora usou, nada vai à frente. Há falta de compromisso com a fiscalização. Eu não sei se é para proteger A, B ou C, nós estamos apurando para ver quem são os responsáveis, mas falta ao prefeito coragem, determinação e compromisso para agir. Não sei se é porque está lá há muito tempo, talvez se coloca muito além do que o prefeito deve fazer. Mas fato é, tem que haver compromisso. O relatório que nós tivemos acesso, que chegou até ele, apontava claramente irregularidades dando ao erário, e o que nós temos visto é que ficou um empurra para um lado, empurra para o outro, e ninguém tomando as posturas, as providências. Só que quando chegou para esta casa, nós adotamos. Aprovamos a CPI, CPI foi instaurada, e agora vai ser conduzida com legalidade, com ética, até o final. E com certeza, é uma experiência, a primeira que eu participo, a primeira que o vereador Oswaldo participa, não sei se Sérgio participou. Às vezes nós não temos a postura mais efetiva, mas estamos aprendendo também no caminhar, seguindo sempre as legislações, mas às vezes somos surpreendidos. Um ou outro tem alguma postura, né, mais audaciosa. Agora, com certeza, nós vamos cobrar que todas as pessoas que venham aqui testemunhar, depor, ou na condição de testemunha, ou na condição de acusado, que trabalhe dentro das suas obrigações, dentro das suas atribuições, que não fuja da responsabilidade, que o senhor colocou muito bem. Isso aqui é coisa séria, é uma apuração séria para averiguar um dano ao erário, que poderia ter sido de um centavo, mas se tratando de dinheiro público, sempre vai ser importante.
Antes de encerrar a sessão, eu quero parabenizar os três vereadores pela conduta da CPI. Parabéns, vereador Sérgio, vereador Hugo, vereador Oswaldo. E pode contar comigo se precisar. Nada mais a ver.
É isso aí, presidente. Gostei das suas palavras. E quero fazer aqui uma explanação. Porque tem o 2019, 2020, que nada foi apurado, né? A respeito do TIC Feira, né? E como vai ficar isso? 2019, 2020, que nada tem, nada, ele não sabe de nada. Como vai ser isso?
Sim, agora nós vamos começar a solicitar esses documentos. 2020, 2021 e o final de 2019, quando foi implementado. Nós estamos pedindo, até agora não chegou nenhuma resposta, mas amanhã nós já vamos determinar as providências em cima disso. Porque está faltando essa documentação, nós usamos para apurar como é que era feito esse controle nos anos anteriores. Só está falando de 2022, nós precisamos saber do procedimento todo, desde quando foi instaurado até hoje, o que aconteceu em relação aos pagamentos.
Porque, presidente, até carimbo falso existe. Existe um carimbo original do TIC e fizeram um carimbo falso, no qual 12 TICs era com carimbo verdadeiro. O restante era tudo carimbado, carimbo falso. Até isso. Olha só como é que está essa administração do prefeito Fernando. Vergonhosa.
Quero agradecer o apoio dos vereadores, né, do presidente, que a gente precisa de fato desse apoio de vocês, porque não é fácil, a gente precisa de todo suporte, e com certeza nós vamos averiguar esses fatos sim, o vereador Narciso, nós estamos por etapa, né, a gente tem 3 meses, mais 3 podendo prorrogar, então nós não temos pressa, nós vamos botar pé no chão, mas nós vamos averiguar tudo, doa a quem doer. A gente não quer acusar ninguém de nada. Nós não podemos nem até estar falando isso aqui hoje, sobre carinho, negócio de... Mas dentro da CPI, com certeza, nós vamos estar agindo, vamos estar apurando, e aonde houver culpado, que vai pagar. Valeu, vereador. Obrigado, presidente.
Nada mais havendo a tratar, encerro a presente sessão. Convido a todos para a próxima sessão ordinária, que acontecerá no dia 30 de agosto, às 18 horas. Na sede da Câmara Municipal. Agradeço a presença de todos. Uma boa noite.